Paraná em Rede está de volta.
O Poder Judiciário deu início a mais uma semana Paz em Casa. É a semana dedicada à agilidade nos processos que envolvem violência doméstica. É a primeira edição de 2019. E sobre este assunto eu converso com o escrivão do 2º Juizado de Violência Doméstica de Curitiba, Fábio Becker. Obrigada, Fábio, pela presença.
Eu que agradeço, Lígia. Esta é a primeira edição deste ano. O objetivo desta Semana da Paz em Casa é agilizar o julgamento dos processos em que existe violência doméstica contra a mulher, para que se julgue a maior quantidade de processos para agilizar e para que esses infratores e esses réus nesses processos sejam efetivamente condenados e cumpram a pena pelo delito que cometeram.
De uma forma geral, Fábio, os agressores, eles são presos, ficam presos até o julgamento?
Os crimes da violência doméstica familiar não têm uma pena muito alta, muito elevada, obviamente, com exceção do homicídio, né? Não são todos os agressores que permanecem presos, mas eles são presos, são levados em flagrante e depois esse flagrante é encaminhado para análise ou do plantão judiciário ou do juiz da violência doméstica e familiar. Ocorre que muitos desses réus, quando cometem o primeiro delito, eles são liberados por liberdade provisória, enfim, o que a lei processual penal nossa determina. Mas, não obstante isso, eles voltam a delinquir. Nesses casos, eles ficam mais tempo presos e respondem o processo preso e perdem o direito a essa liberdade provisória que foi concedida.
Fiz essa pergunta para a gente entender também dessa importância do julgamento para cumprir pena, como você falou, né?
Exatamente, porque não adianta nada, a mulher sofre a violência, vai na delegacia, lavra o boletim de ocorrência, tem a medida protetiva, responde o processo. Se esse réu que cometeu esse delito não cumprir a pena e não for condenado ao cumprimento de pena, a impunidade vai pairar. Então, exatamente essa é a função desta Semana da Paz, para que os processos sejam agilizados e sejam julgados e esses réus venham efetivamente a cumprir a pena que for imposta.
A medida protetiva também precisa ser avaliada por um juiz?
Sim. Basicamente, acontece da seguinte forma. A mulher é agredida, tem uma agressão e vai para a delegacia. Na delegacia é feito esse boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, ele vai gerar o pedido de medida protetiva e o inquérito policial. Depois eles vão ser apensados, ou seja, eles vão ser juntados e um juiz vai decidir isso. A mulher fez o boletim de ocorrência, o delegado tem 48 horas para encaminhar para a justiça esse pedido. Chegando no judiciário, o juiz tem 48 horas para decidir esse pedido. Em sendo deferido, o autor ou do fato, né? Ele vai ser citado desta imposição de medidas protetivas. A partir da citação dele, a mulher que sofreu essa violência, se tiver alguma importunação por esse infrator, por esse agressor, ela pode entrar em contato com a Patrulha Maria da Penha, através do telefone 153. Quando acontece esta citação, o cartório já comunica a patrulha, informando que tem aquela medida protetiva e que se a mulher houver necessidade, eles têm que atender. Outra coisa também, que aconteceu uma mudança aí na Lei Maria da Penha, antigamente tinha a medida protetiva e o agressor descumpria essa medida. E a situação poderia agravar somente na medida. Por exemplo, ele não podia se aproximar da mulher. O máximo que poderia acontecer com ele era ele ser preso por causa desse descumprimento. Hoje em dia, não. O descumprimento em si é um crime. Então, além dele ser preso pelo descumprimento da medida anterior, esse descumprimento gera um outro crime que ele pode ser também condenado.
A agilidade dos processos na semana Paz em Casa, voltando a esse tema, temos dados desses balanços, seja do ano passado ou de índices que conseguem ser alcançados?
Eu tenho assim aqui o número de audiências que temos designados para essa Semana da Paz, né? Na Casa da Mulher Brasileira são 262 audiências só nessa semana, só na Casa da Mulher Brasileira. No segundo juizado nós temos 34 audiências e no primeiro juizado um número equivalente a esse. Qual que é a diferença das audiências lá da Casa da Mulher e do juizado? A audiência da Casa da Mulher Brasileira é uma audiência preliminar que a gente chama, que às vezes a mulher entra com o pedido de medida protetiva e depois quer retirar. Para ela retirar, em alguns crimes isso é possível, não é em todos. Então, para ela retirar essa medida protetiva, tem que ser em uma audiência perante o juiz, promotor, defensor público. As audiências dos juizados, elas são audiências já de processos criminais, ou seja, o infrator já foi denunciado pelo Ministério Público, o juiz já recebeu essa denúncia, o processo está em andamento, e é neste processo que vai acontecer a condenação ou absolvição do agressor, dependendo das provas colhidas.
Das audiências na Casa da Mulher Brasileira, necessariamente são todas para retirada da denúncia?
Só quando a mulher quer.
Não que essas 262 digam respeito a esse item.
Não, lá na Casa da Mulher Brasileira todas são audiências preliminares que a gente chama exatamente para isso, para retirada. Então ela foi na delegacia, fez o boletim de ocorrência, teve a medida protetiva. Daí depois se acertou com um companheiro. Por algum motivo, enfim, que a gente não tenta saber, mas às vezes a mulher nem fala. Ah, eu vim aqui porque eu quero tirar a minha medida protetiva.
Então, 262 mulheres estão retirando o pedido de medida protetiva ou de denúncia contra os agressores.
Isso,
nesta semana.
Nesta semana está marcado. Não necessariamente que elas vão lá e retirem.
Entendi.
Porque às vezes elas pedem para marcar, mas quando chega na audiência, ela diz, doutor... Falam com a juíza, né, com o promotor, com o defensor público. Eu não vou mais tirar porque ele não merece, ou porque ele fez isso, porque fez aquilo. Então o processo prossegue.
Então fica também aqui essa questão para a gente analisar, né? Se realmente houve um acordo entre as partes aí ou se a mulher sentiu-se coagida.
Exatamente. Por isso que essa audiência necessariamente tem que ser na frente de um juiz do Ministério Público e da Defensoria Pública.
E o agressor fica frente a frente?
Não, essa audiência é só com a vítima.
Só com a vítima.
Só com a vítima. Então eu quero já deixar também para quem está nos ouvindo... E esse alerta ou essa, né, mensagem que nesta audiência o agressor não comparece em hipótese nenhuma.
Nessa primeira
audiência, não.
É importante saber disso para a mulher se encorajar.
Exatamente,
né?
Exatamente. Porque às vezes ela foi até pressionada por esse parceiro que vá lá e peça desistência. E ela vai. Só que quando ela está na frente da juíza, ele não está junto. E a juíza tenta saber. De fato, porque tem os psicólogos do juizado também fazem uma triagem antes dessa audiência.
Conseguem avaliar, então.
Exatamente. Então, todas essas mulheres que estão sendo ouvidas nesta semana, elas, antes da audiência, elas passam por uma triagem com o psicólogo. Várias continuam depois dessa conversa, ou com o psicólogo ou com o juiz. Se sentem mais acolhidas e aquele pavor ou aquela coisa passa e o processo prossegue.
E são muitas as que relatam que foram coagidas para retirada do processo?
Várias. Não tem um número assim para dizer uma 10%, 15%, mas
sempre tem. E aí elas ficam ali mais seguras de dizer que querem.
Exatamente, continuar. Porque o agressor não está junto.
Certo.
Tem alguns dos agressores, só para você ter uma ideia, Lígia, que eles vão até a casa da mulher brasileira na porta.
Nossa.
Para fazer pressão. Inclusive, já houve até prisão de agressor que estava lá por causa disso. E eles foram presos lá dentro da Casa da Mulher Brasileira.
E pode realmente ficar esse alerta para as mulheres, né? Que por mais que se sintam pressionadas a retirar, na frente de um juiz podem voltar atrás.
Exatamente. E podem contar com a justiça, porque a justiça está aí, todo o aparato da justiça está aí para isso mesmo.
É muito interessante você falar também desses pedidos de medidas protetivas e dessa assistência da Patrulha Maria da Penha. Ah, eu tenho uma medida protetiva, mas e aí? O que, que adianta eu ter a medida protetiva? Então tem uma guarnição para essa pessoa.
Exatamente. Essa medida ela vai ter validade, isso juridicamente falando, no momento em que o agressor é citado, ele toma conhecimento que o oficial de justiça intima ele. Não é que você vai ficar descoberta de atenção, mas juridicamente falando é daquele momento, daquela citação que vai estar valendo. Por exemplo, num crime de descumprimento, tem que se analisar quando que ele teve conhecimento efetivo daquela medida anterior.
Mas tem prazo, Fábio, para isso?
O seu juiz tem 5 dias para cumprir quando não tem o afastamento do lar. E quando o afastamento, quando precisa afastar o agressor do lar, o cumprimento tem que ser imediato, senão no dia posterior.
Ela tem que pedir a medida no momento adequado, porque senão até sair essa oficialização leva um prazo.
Exatamente,
né?
Exatamente. E até porque o volume também é um volume avassalador.
Significativo,
né?
Você falou que são 30 pedidos mais ou menos por dia.
Por dia, exatamente. Então você veja que a máquina do judiciário é movimentada e são 30 mandados por dia, são 30 processos que o juiz tem que despachar por dia, depois o Ministério Público também se manifesta, a Defensoria, então 30, 30, 30, 30.
Como
em andamento, hoje a gente tem 7.656 medidas protetivas.
7.656?
Isso.
No Paraná?
Sim, em Curitiba.
Em Curitiba?
Em Curitiba.
Nossa, no Paraná então o índice é bem maior.
Exatamente, só na cidade de Curitiba, só na capital.
É mais uma forma de proteção para a mulher.
Exatamente.
Quantos detalhes interessantes para as nossas ouvintes entenderem como funciona esse sistema em detalhes mesmo, Fábio, porque muitas vezes a gente tem dúvida, né?
Exato.
Questiona também o judiciário pela morosidade, mas tem uma complexidade também nesse trabalho.
Exatamente. É lógico que a gente quer fazer o quanto antes, quanto mais, quer acolher todas essas vítimas. Mas é muito trabalho, mas dentro daquilo do possível a gente faz, e o nosso trabalho é esse mesmo, tentar ajudar essas vítimas para que quanto menos elas sofram e menos processo tenham de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Claro, com certeza. Falando para fechar nossa entrevista, Fábio, mais uma vez da semana pela paz em casa. Tem como a mulher solicitar que a ação dela seja incluída para julgamento, agilizada?
Tem sim. Como eu falei, são três datas durante o ano. Se ela for no cartório, no juizado, na Casa da Mulher Brasileira, pedir, ó, tem como colocar a pauta, a gente já vai ter com antecedência quando será a outra. Se não conseguir incluir numa pauta anterior àquela, já da próxima semana, ela já pode ser incluída, né, esse julgamento na próxima semana da Paz em Casa, quando designado pela CNJ.
Tá certo, Fábio. Muito obrigada, viu, pelas informações, pela entrevista. Foi muito interessante.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o Fábio Becker, escrivão do 2º Juizado de Violência Doméstica de Curitiba, falando sobre a semana Paz em Casa. Os dados realmente são bastante preocupantes. 30 pedidos de medidas protetivas em Curitiba a cada dia, hein? É para se pensar neste assunto de fato e para encorajar as mulheres a fazerem o mesmo quando necessário. Eu encerro aqui o Paraná em Rede desta quarta-feira. Espero você amanhã, hein? Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.